Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Iniciou o estudo de piano aos 5 anos com aulas em casa com a professora Julieta Boa Vida, interrompendo aos 10 para estudar guitarra, o seu segundo instrumento. Regressou ao piano com mais entusiasmo aos 18, de uma forma mais abrangente, fazendo tanto clássico como jazz, juntamente com outras disciplinas. Começou a tocar ao vivo aos 17 anos e profissionalmente aos 19 com o grupo Despe e Siga. Fez muita estrada e ia tocar com outros grupos. Criadora de um universo musical particular, a pianista, arranjadora e compositora Isabel Rato assume uma ligação especial com a tradição portuguesa. Olá, Isabel. Obrigado por ter aceito o nosso convite da Rádio Freguesia de Belém para esta pequena conversa.
Obrigada eu também pelo convite e pelo interesse, pelo trabalho.
Ok, acredito que o jazz sempre teve um lugar especial, mas só mais tarde decide ter aulas particulares com o grande João Paulo Esteves da Silva, não é? Nesse período, entre as aulas com a professora Julieta e com o João Paulo, qual foi o momento em que a fez seguir o caminho do jazz? Foi um interesse crescendo ou um impulso no momento?
Não, foi mesmo uma coisa que foi crescendo, não é? Eu não desenvolvi muito na biografia, mas eu estudei muito em Cascais, em várias escolas de música, e paralelamente, depois de ter estudado com a professora Julieta Boa Vida, eu acabei por manter o piano apenas por conta própria e muito ligado à música clássica, ali a fase dos 10 aos 14, mais ou menos. Tanto que eu depois até interessei-me mais pela guitarra. E aí por volta dos 16, 17, que é quando eu começo a regressar outra vez ao piano e começo a trabalhar depois aos 18, 19 com iJack e depois vou para Despe e Siga, aí sempre paralelamente já estou a ouvir muito jazz e já estou a estudar jazz, na verdade, ao piano também, paralelamente à música clássica, nas escolas que frequentei em Cascais. E eu comecei a ouvir jazz muito cedo, aí talvez com, nem sei precisar bem, com 13, 12, 13, 14 anos, porque tenho um irmão mais velho que também é músico, é guitarrista e pianista, e ele trazia muito jazz para casa, um jazz mais até ligado à fusão, muitos guitarristas, desde o Pat Metheny, o John Scofield, ouvíamos muitos baixistas também, ouvíamos o Marcos Miller, ouvia o teclista, ouvia imenso Joe Zawinul, pianistas, já ouvia o Keith Jarrett, já ouvia Herbie Hancock, e portanto já havia assim muita ligação, muito interesse, apesar de ainda não entender muito bem, e já havia algum estudo que já estava a acontecer, portanto de ouvir, se calhar comecei a ouvir aí aos 12, 13, começar a tocar talvez aos 15, 16, não me recordo bem, mas é isso.
Isabel, acabou de editar este ano o seu quarto álbum, mas
sim.
Falando dos anteriores três, o primeiro, Para Além da Coroa da Estrada, de 2016, e o segundo, Histórias do Céu e da Terra, de 2019, e depois, em 2022, edita um que é O Luz. Acredito que este tenha um especial lugar no coração, porque foi editado produzido durante a pandemia.
Sim.
Acredito que este. Pode falar deste percurso destes três álbuns?
Posso sim. Então, este percurso ligado à composição e e aos arranjos e à direção musical vem muito na continuidade de eu ter feito também a faculdade na Escola Superior de Música de Lisboa, ter feito o curso e a licenciatura de piano jazz. Estive assim muito próximo de professores e compositores e pessoas muito importantes para depois para a minha vida, e também de já alguns dos músicos que depois que integraram o grupo. E então este início do Para Além da Curva da Estrada vem no seguimento já de um interesse e uma paixão por escrever música, não é? Que se calhar foi aqui um bocadinho despoletada na faculdade. E portanto comecei pelo Para Além da Curva da Estrada, não é? E depois foi assim uma grande paixão o de escrever, compor, os fazer os arranjos para todo o grupo, e então depois acabei por seguir para Histórias do Céu e da Terra, que depois já integrou alguns convidados, não é? Como o João Barradas no acordeão, o João Rato, que é meu irmão, guitarrista, e duas artistas, duas grandes cantoras, a Beatriz Nunes e a Elisa Rodrigues, que também participaram no disco. E depois do Luz, realmente chegamos ao terceiro, que, como disse, o Luz é assim um disco diferente e especial, como são todos, não é? Mas este porque teve a particularidade de ser escrito muito ligado à pandemia, não é? E depois, portanto, uma coisa muito difícil, não é? E que foi o que nós sabemos para toda a gente, não é? Que nos fez passar por grandes desafios. E para mim, em particular, que tinha tido o meu primeiro filho, portanto, tinha um bebé pequenino. Ele nasceu em 2020, no dia 18 de fevereiro, e nós, passado um mês, entramos na pandemia. Portanto, Luz, no fundo, é o disco em que eu tive esta divisão e este mundo de sentimentos e de emoções, que foi ter um meu filho, não é? Um bebé pequenino e maravilhoso, e depois todos a encerrarmos, não é? E entrarmos na fase da pandemia. E, portanto, Luz tem toda esta poesia, não é? Escondida através dos temas e das suas melodias e do que foi composto. Portanto, este foi o ambiente. E depois viemos desembocar aqui no Val das Flores, que era uma coisa que eu já há muito tempo queria fazer, que era uma homenagem aqui à música portuguesa, aos cantautores de Abril, e também à música tradicional.
Sim. Bom, estes, os dois últimos, quer dizer, não é os dois últimos, o Histórias do Céu da Terra e a Luz foram considerados os melhores álbuns pela revista Jazz PT nos respectivos
Foi.
anos, assim.
Sim,
Pronto,
sim,
em
sim,
todos
sim.
eles sentimos uma assumida ligação à tradição musical portuguesa. Imagino que o que fascina nestas melodias para compor à volta destes temas.
Então, esta ligação à nossa tradição, não é? Às nossas raízes. Eu penso que já é que vem algo assim muito trágico e que também tem a ver com os meus gostos musicais, não é? Do que diz respeito. Eu gosto muito de world music também, gosto muito de música indiana, música chinesa, por aí fora. Gosto muito de música do mundo. E claro, e da nossa também. Mas gosto muito de explorar, e que já vem desde muito nova também, desde conhecer um bocadinho também o percurso do próprio Fernando Lopes Graça e do Michel Giacometti, que fizeram um trabalho de recolha das canções tradicionais, e depois o próprio Graça, compositor português, que trouxe esse património também para a sua música, e com novos arranjos, não é? E novas roupagens, e sempre com caminhos muito, muito interessantes. E eu também me sinto muito ligada a esse universo de interesse, tanto da parte histórica, não é? Do nosso povo, e que se reflete nestas melodias e nestes cantares que se perdem aqui um bocadinho no tempo e que são retratos da nossa existência, não é? Enquanto povo e enquanto todas as misturas de cultura que existiram, não é, ao longo dos séculos no nosso país, e que são melodias que vão passando transversalmente, não é, e que vão ficando, e coisas que se perdem mesmo no tempo. E portanto, eu acabo por trazê-las e dar aqui também um cunho pessoal, acabo por reharmonizar e encontrar outros caminhos aqui para elas, não é? Mas tem muito a ver então com este interesse e esta procura do cancioneiro tradicional e do que ele pode potenciar também para nós, para escrevermos.
Pois, sei também que fez uma compilação de inúmeros temas de compositor de jazz, portugueses, não é? A forma de divulgar o jazz nacional entre, os temas de
Foi,
João
sim,
Paulo Esteves, Mário
senhora.
Leirinha. É uma
Sim.
espécie de real book, não é? De português, é
Foi.
uma compilação do.
É verdade, é verdade. Isso foi uma grande aventura, devo-vos dizer, porque foi integrado num projeto de final de curso da licenciatura. Foi feito a meias com um grande amigo e colega que eu tive, que é o Nuno Melo, guitarrista, e foi uma grande aventura porque implica, claro, contactar imensos músicos e imensos compositores, mas foi muito, muito gratificante. Nós fizemos uma compilação, como está a dizer, portanto, acabámos por não transcrever, não escrevemos tudo à mão, não é? Portanto, porquê? Porque quisemos rentabilizar o tempo na angariação de temas e, portanto, fizemos uma compilação através aqui de uma aplicação que faz livros. E construímos um real book de muitos músicos portugueses e de grandes compositores, onde realmente estão João Paulo Esteves da Silva, que foi também meu professor, o Mário Lajinha, entre outros, o próprio Bruno Santos, o Oscar Graça, portanto, muitos músicos. E faltará muita gente também que nós gostávamos de ter integrado, ou porque não conseguimos lá chegar, ou não tivemos tempo, ou por também desconhecimento nosso, não é? Mas até inclusivamente tenho pensado se a vida me leva a fazer um segundo volume, do Real Book, sim.
Ok.
Mas foi, acho que foi, tivemos muito gosto em realizar esse trabalho, foi muito bom.
Pois, neste programa já falámos de e com músicos portugueses que têm projetos no género do jazz e da música da improvisação. A gênese deste programa é precisamente a fusão das duas linguagens, ambas de tradição oral, não é? O jazz e o cancioneiro português. E juntas desagam assim num mar de belas composições. Ali o delta fica maravilhoso quando se misturam aquelas águas em que se percebe as duas linguagens, não é? Felizmente há muitos projetos hoje em dia nesta corrente. O que é que pensa disto, assim? Porquê esta corrente
Porque
agora?
estas
É moda ou é para
fusões.
continuar? Sim.
Pois, é uma pergunta muito interessante. Assim, se, é uma, é sempre atual a fusão, não é? Penso que tem muito a ver com o próprio músico, não é? E com o indivíduo e do que é que o indivíduo procura e o que é que ouve e o que é que está em si para transmitir e deitar cá para fora. Portanto, tem muito a ver com essa busca e com esse caminho evolutivo do compositor e do músico, e do que ele ouve e do que ele quer fazer e de como quer tocar. Se no meu caso, que tenho estado sempre muito exposta, e pronto, e seguimos aqui um percurso do Isabel Rato, que é dentro desta linha de jazz e fusão com world music e música tradicional, não é? Mas tenho muitas outras paixões e outros caminhos, que pronto, que já se vão encontrando, não é? No, nos discos, desde o funk, portanto, todo há aqui imensas coisas que são suscetíveis de explorar, e eu acredito sim que acho que não é moda, acho que é algo que sempre se fez, mas mais a partir de se calhar, não é? No jazz, não é? A partir de determinada altura, não é? Dos anos 50, 60, ainda mais com a altura da fusão, não é? Da procura também dos instrumentos elétricos e isso tudo, e também com a globalização, não é? Penso que é um reflexo também da própria globalização, do contacto que nós temos também com todas as culturas, não é? Nós estamos muito mais próximo de todos, não é? E isso faz sentido que depois se reflita na música, não é?
Ok, pronto, aterramos finalmente no Vale das Flores, não é? No último álbum.
Sim.
Conte-nos a história deste último álbum.
Sim, este disco é assim feito também com muita dedicação e muito amor. Foi um disco pensado para homenagear os cantautores da Liberdade, porque também batíamos aqui um bocadinho com o ano do 25 de, das comemorações do 25 de Abril, dos 50 anos. E porque eu queria muito seguir aqui este caminho do Zeca Afonso, do Sérgio Godinho e também mantendo o destaque aqui para o cancioneiro tradicional português. E, portanto, já fazia todo o sentido que fosse um disco em português, com a palavra em português, todo ele. Se calhar fugindo um pouco aos outros que tinham também uma parte mais jazzística, mais notória, não é? Aqui faz esta ponte, como estávamos a dizer, não é? Da fusão entre a canção portuguesa e o jazz, não é? Com alguma improvisação, com muita improvisação e com alguma liberdade. E é isso, é um disco que quer falar e relembrar a importância da liberdade, e como nós sabemos, o jazz tem a sua história e a sua construção precisamente na liberdade, do povo, não é? Do povo africano, da comunidade afro-americana, e portanto, nós também tivemos um problema complicado, não é? Com a ditadura, e o 25 de Abril veio mudar muito tudo e permitir realmente a liberdade. E muitas vezes eu falo nisto, que é, eu própria não sei se teria seguido um percurso de música ou de composição vivendo os tempos antigos, não é? Os tempos antes do 25 de Abril. E, portanto, eu sei que há uma série de coisas que me são permitidas porque vivemos estes tempos e isso é importante relembrar e destacar. É um disco feito com um quinteto fantástico, ainda não falámos neles, é o João David Almeida na voz, o João Custódio no contrabaixo, o João Capinha nos saxofones e o Alexandre Alves na bateria. Tivemos também aqui convidadas especiais, que é a Cuca Roseta, numa das canções do Zeca, no Que Amor Não Me Engana, juntamente com a Marta Pereira da Costa na guitarra portuguesa, na mesma canção. E temos também a Ana Bacalhau, que veio fazer uma canção tradicional da Barabaixa, que é o Cantiga Bailada. E por último temos o Quarteto Arabesco, um quarteto que nós já vimos a trabalhar desde o segundo disco, aqui gerido pelo Denis de 75, e que também ficámos super felizes. Tem aqui também algum trabalho, um ou outro tema arranjados pelo compositor e pianista Luís Barrigas, e temos um tema escrito pelo João Capinha, pelo nosso saxofonista, para um poema do José Saramago, Balança. E então é assim um disco para encontrar e descobrir. Tem muitos arranjos de cordas também, tem aqui, portanto, muito caminho para quem quiser escutar e ouvir. Ele está disponível nas plataformas digitais, também está comigo, físico, em disco, e deu-nos muito gozo fazer, e estamos também agora com concertos marcados. Vamos internacionalizar também. No dia 1 de novembro vamos até ao Festival de Jazz do Cairo, no Egito, e estamos muito felizes também com isso.
Este estilo de música, como é que é visto lá fora? É bem visto? É também uma onda?
Eu espero que seja bem visto.
Não, mas...
Vamos descobrir. Não, eu penso que sim, eu penso que será que é algo que está a referir-se também à questão da fusão, não é? Do jazz com aqui com a música portuguesa, não é? A música tradicional.
Isso.
Sim, eu penso que as pessoas sentem empatia, vamos descobrir agora também, não é? A reação e pronto, daquilo que nós conhecemos, não é? Da questão do fado, não é? Que vence sempre tanto lá fora, não é? Aqui estamos aqui num caminho mais de jazz, não é? E da canção portuguesa, mas eu penso que sim, penso que será bem recebido, espero que sim.
Achava que sim.
Sim, exatamente. Também temos algumas, também tivemos agora no Festival de Jazz de Odmira, agora dia 28 de setembro. Vamos estar no Teatro Municipal da Covilhã quando regressarmos do Cairo, vamos estar lá a tocar dia 6 de novembro e também iremos fazer uma aparição ali num bar, clube de jazz em Lisboa, que é o Távola, mas estamos aqui em negociações da data, mas assim também que tiver, também vou divulgar.
Ok, muito bem. Pronto, chegámos ao fim da nossa conversa. Muito obrigado. Eu peço sempre aos convidados para escolherem um tema do último álbum para
Sim,
encerrarmos o
deste
programa.
disco.
Sim.
Sim,
Qual será?
sim. Esse
É sempre difícil.
é
Eu
sempre
deixo essa pergunta
difícil.
difícil para o fim.
Sim. Então, hoje, o que é que vamos escutar? Redondo Vocábulo, por exemplo, do Zeca Afonso, aqui cantado pelo João David.
Ok, assim será.
Era um redondo vocábulo, uma soma agreste. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de Laura, a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas. A fúria crescia, clamando vingança. Nos degraus de Laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera, ainda o ar soma agreste. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de Laura, a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria crescia, clamando vingança. Nos degraus de Laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera anda lá educar.
Era um redondo vocábulo no Val das Flores de Isabel Rato.
Obrigada.
Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada eu pela entrevista. Tudo bom, obrigada.
Tudo bom. E assim me despeço. Até ao próximo programa Já Se Faz Cá, onde voltarei ao tema O Jazz Feito em Portugal. Já Se Faz Cá, um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.